Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, ao presidente do CRIAS. Eu, como conselheiro da Federação das Indústrias, estou aqui representando o grupo de telecomunicações e vou falar um pouquinho sobre um tema muito amplo e pensei bastante para ver o que a gente poderia abordar e selecionei alguns tópicos que julgo sejam de maior interesse aqui do plenário. Ok? Então, vou abordar rapidamente por que privatização, porque foi um marco nas telecomunicações brasileiras e vale a pena a gente abordar alguns temas que justificam o crescimento acelerado desse setor. O cenário atual, obviamente, como é que nós estamos hoje a nível de telecomunicações, e essa questão do roaming, que é um fator bastante integrador aqui para o caso do seminário, e nós vamos abordar alguns temas também relativo a esse ponto. Ok? Ok. Então, a privatização aqui no Brasil, ela iniciou em 96, terminou em 98. Nesse período, foi feita a privatização de todas as operadoras de telefonia fixas que tinham no país. Foram criadas e privatizadas também as operadoras de telefonia móvel, que eram empresas estatais, bem como, nesse mesmo período, foram feita a venda de novas licenças para grupos que teriam interesse em explorar o serviço móvel celular no país. Nesse período, um marco bastante importante foi a criação de um órgão regulador, que é a Anatel, que é um órgão regulador e fiscalizador do setor de telecomunicações. Eu tive o privilégio, a oportunidade de participar diretamente no processo de privatização aqui no Brasil, e entendemos que essa questão da criação do marco regulador antes de que seja feita a privatização foi um ponto bastante importante e uma decisão importante na época. Né? Algumas consequências positivas e, eventualmente, alguns percalços no caminho, a gente destacaria o crescimento acelerado, que nós vamos mostrar alguns dados após, da telefonia móvel no país. Né? A presença de grandes grupos no Brasil, como Telefônica, e esses grupos estão presentes em vários países da América Latina, né? como a Telefônica, a Mera América Móvel e a TIM, empresa italiana. Né? Eu diria que a privatização no Brasil ela alavancou muito a competição no serviço móvel celular. Não aconteceu o mesmo na telefonia fixa. Então, hoje existe uma competição bastante grande, com ofertas variadas de planos de serviço, até bastante confuso para os clientes, devido a essa característica do segmento. Né? Um ponto que eu acho que é importante, que se fala bastante, eu acho que um fator também pesa nessa questão da integração, é a questão tarifária. Né? Sempre se fala muito, serviço de telecomunicações no Brasil é caro, e é verdade. E a estrutura que foi montada hoje é meio confusa a pessoa saber quanto paga. Por exemplo, os senhores que estão aqui no país, usufruindo do home, é bastante confuso também saber, e as empresas que aqui vêm também, pela estrutura tarifária. Né? Hoje nós temos tarifas diferenciadas. Se chama de um telefone fixo para um telefone celular, eu diria que as chamadas locais mais caras estão nesse segmento. Né? Temos tarifa diferenciada, se chama ao contrário, celular para fixo já é outra composição tarifária. Nesse setor, né, nessa pretensa confusão tarifária, ainda se agrega a questão das chamadas interurbanas e internacionais, né, que são a característica principal do roaming, a chamada internacional, e onde está o maior custo desse serviço. Hoje no Brasil, então, o cenário atual, a gente está falando em quatro grandes operadoras. Nós temos mais duas ou três, mas de pequeno porte, que não influem muito na distribuição do mercado, que é o market share. Nós estamos falando, naquele grupo de quatro grandes operadoras, nós temos hoje no país 267 milhões de clientes do serviço móvel celular, com uma população de aproximadamente 200 milhões de habitantes. Então, nós estamos hoje no país já atingindo mais aparelhos celulares do que população. Já aquela questão que eu enfoquei antes da competição, quer dizer, nós saímos lá na década de 90, se não me falha a memória, na ordem de, se tínhamos 10 milhões de celulares no país, acredito que era muito, a custos elevados, chegamos a a década agora de 2000 nessa casa aí de aparelhos, né? Na telefonia fixa, nós não temos a mesma competição, apesar de termos também quatro grandes operadoras. Eu esqueci aí, mas tem uma outra operadora, que é a TIM, que adquiriu uma operadora fixa com 45 milhões de clientes. Então, a gente observa que realmente a mobilidade é o que vai movimentar não só o caso do Brasil, mas a integração na América Latina. Um pouquinho aqui, só para terem uma ideia, quer dizer, por que que é a importância? Quer dizer, hoje nós temos aí a distribuição do mercado, ela está basicamente em um market share em três grandes operadoras no país, né? Que totalizam aqueles valores de 266 milhões, né? Essa questão da cobertura eu achei importante porque ele tem muito a ver com o roaming, quando o assinante visita o país, né? As operadoras hoje elas cobrem basicamente todo o território brasileiro em termos de cobertura nas grandes cidades, inclusive. Então, cada um dos senhores que vem ao país, os senhores vão ser cobertos, vamos dizer, por uma determinada operadora que deve ter e que terá um acordo com uma operadora do país de origem. Então, quando chega no país, o celular vai procurar a operadora que tem o melhor sinal naquele momento. Pode eventualmente não ser a melhor, do seu ponto de vista da vontade do cliente, né? Mas como as coberturas são muito parecidas, se chegou no aeroporto, pega o sinal da melhor operadora que está lá no aeroporto, ok? E aí fica com essa operadora enquanto está no país. O similar ocorre quando alguma empresa ou as pessoas que viajam vão a outros países, né? No caso do telefone fixo, também existe uma distribuição aí das operações, em termos de quais os maiores grupos que estão no país, né? Uma distribuição, as três maiores detêm a maior parte do mercado de telefonia fixa. Bom, um pouquinho de home, né? Eu acho que é um assunto bastante, tem a ver com essa questão da integração, né? O home nacional hoje no país, nós temos dois tipos de home. Um home nacional, o home é nada mais é que a capacidade de que um assinante que visita uma outra área tenha o seu celular, a possibilidade de continuar operando, né? No caso do Brasil, aqui nós temos um home nacional e o home internacional. No caso do home nacional, foi uma decisão na época da privatização. Hoje ele é coordenado por uma entidade que todas as operadoras se congregam nessa entidade. Essa entidade, que é chamada hoje da Associação Brasileira de Home, ela faz todos os trabalhos de encontro de contas das operadoras, faz todo o trabalho de preocupação com a cobertura do roaming nacional a nível Brasil. Eu diria que hoje o Brasil tem um dos melhores serviços de roaming nacional que eu tenho conhecimento em alguns países que a gente andou visitando. Mas nós temos aqui também o caso do roaming internacional, que é o roaming que é prestado com as pessoas que vêm de outros países, né? E esse roaming internacional ele precede de um acordo da operadora que está no país com uma operadora que está fora do país, né? E que esse assinante, então, ao visitar a rede de roaming, a rede brasileira, ele está sujeito a esse acordo que foi feito com a sua operadora lá de origem no país em que ele está vivendo, né? Um aspecto bastante importante, essa questão do roaming, ele tem sido tratado como um fator integrador. Existem alguns indícios que, por exemplo, na Europa, na comunidade europeia, está analisando muito essa questão do roaming, no sentido de que transforme o roaming internacional como se fosse um grande roaming nacional. Ou seja, uma pessoa que saia da Itália, vai para a Espanha, ou da Espanha, vá para um outro país da comunidade, não ficasse sujeito a essa questão do custo elevado que tem o roaming internacional. Porque a maior incidência de custo do roaming internacional é a chamada internacional. Porque quando um dos senhores vem a um país, por exemplo, que vem ao Brasil, e alguém liga de lá achando que o senhor está na sua casa, lá no país de origem, e o senhor está no Brasil, aquela pessoa não é a que paga o custo da ligação. Então, aquela pessoa, ela simplesmente paga uma chamada local. Quem está deslocado paga uma ligação internacional. Então, essa questão toda está sendo discutida no sentido de que por que que não fizemos, então, a nível de uma determinada comunidade, um roaming que se fosse uma tarifa pré-definida, como se fosse um serviço nacional, vamos dizer assim, entre aspas, dentro dessa comunidade. Né? No caso da Europa, a comunidade europeia está estudando essa possibilidade. Eu acho que é um ponto bastante importante a ser discutido, a ser pensado, porque o custo hoje de telecomunicações, os senhores sabem, é um custo bastante significativo. Mesmo porque... E a cobrança toda sempre é feita, né, com a empresa de origem. Então, os senhores, qualquer visitante internacional, quando retorna ao seu país, recebe, então, o custo daquela chamada que foi feita quando ele estava deslocado. Aqui um pouquinho eu fiz de propósito uma provocação, essas carinhas não são tão felizes assim, porque hoje o setor de telecomunicações cresce muito rapidamente e a gente sabe que existem algumas insatisfações ainda com relação à qualidade que deixa a desejar. E aí eu pegaria o gancho aqui do nosso palestrante anterior, eu diria o seguinte: hoje um grande limitador de expansões na área de serviço celular são questões ambientais, por incrível que pareça. Pelo menos aqui no Brasil, a gente tem lutado muito em relação a isso, a própria federação aqui tem se posicionado, e não existe celular sem antena de celular. E hoje existem fatores restritivos muito grandes, eu não sei nos demais países da América Latina, mas no Brasil, especialmente no Sul, essa questão ambiental ela é impactante na expansão dos serviços. Tá? Então, aqui só rapidamente, porque quando a gente fala em tarifa celular, a gente sempre gosta de falar em tarifa, só para os senhores terem uma ideia, né, muito, muito sucintamente, quer dizer, a pessoa que chama lá, faz a origina a chamada, a gente chama lá de uma tarifa VC1, ela paga uma chamada local, e o assinante deslocado sempre paga um deslocamento. Isso é o sistema brasileiro. Quando a pessoa que está deslocada faz uma chamada, ela paga um adicional de chamada. Isso tudo adiciona a chamada internacional. Né? Ou seja, se é um roaming nacional, obrigatoriamente alguém paga a ligação DDD nacional. E se é um roaming internacional, alguém, que é sempre o cliente, né, vai pagar uma ligação internacional. Então, isso eu acho que é um ponto de discussão, uma oportunidade que se possa, eventualmente, estar trabalhando em cima desse tema. E... aqui não, eu vou passar rapidamente, porque não interessa, é uma questão mais técnica. Né? Mas eu diria que existe outra questão na integração bastante interessante. Nós temos aqui situações de cidades brasileiras que são fronteiriças, fronteiras imediatas com cidades da América Latina. Por exemplo, no Uruguai nós temos Livramento Rivera, né? E por aí vai, lá no nosso Nordeste, não Nordeste, mas no Norte brasileiro, enfim, nós temos... várias cidades que poderiam se encaixar nessa questão. Isso é um assunto que já se discutiu e depois ele ficou parado, porque muitas vezes a pessoa atravessa a rua e está pagando uma ligação internacional. É o caso de cidades fronteiriças. Então, é um tema que já teve início uma discussão a nível das empresas e a nível de governo, e depois isso ficou meio parado. Então, eu diria assim... dessa minha apresentação, eu salientaria dois aspectos que só acho que seriam interessantes a serem pensados. Um é a questão do roaming, a outra é a questão de tarifas de fronteira. Era essa a minha apresentação, o tema é vastíssimo, mas eu busquei abordar aqueles que talvez fossem de maior interesse do plenário. Muito obrigado.